ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília. Está começando no Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção executiva do Luiz Ferreira. E a gente começa o programa falando da seleção brasileira. A equipe comandada por Dorival Júnior segue a preparação para a disputa da Copa América e pode ter novidades no amistoso contra o México no próximo sábado. Quem conta tudo é o Rodrigo Ricardo. Boa noite, Rodrigo.
Salve, amigos do No Mundo da Bola. A seleção brasileira fez nesta quinta o último treino em Orlando, nos Estados Unidos. A equipe do técnico Dorival Júnior segue agora para o Texas, onde joga amistoso contra o México no próximo sábado. O zagueiro Gabriel Magalhães, que vinha sendo poupado por conta de uma lesão no ombro, participou da atividade. Já o meia Lucas Paquetá, investigado por suposta manipulação em site de apostas, sentiu dores no pé e pode perder a vaga de titular para Pepe. O jogador de 27 anos tem se destacado pela versatilidade. Além de atacante, Pepe já jogou como lateral e tem atuado como meia no Porto.
Acho que é muito importante, né? Eu, desde o momento que eu cheguei na Europa, eu vim atuando em outras posições. Isso foi me ajudando a entender o jogo de uma maneira totalmente diferente. Então eu fico muito feliz em poder conseguir fazer outras posições também. E como eu disse, acho que é muito importante, né? Poder estar ajudando não só em uma posição, mas também em várias, em várias situações do jogo.
Quem também falou na seleção foi o candidato à Bola de Ouro, Vinícius Júnior.
Feliz de chegar aqui em Orlando e juntar com todo o elenco, com toda a comissão técnica. Estou muito feliz e agora a gente tem que fazer de tudo para fazer uma boa preparação e logo em seguida uma ótima Copa América.
Vini Júnior também alimenta o sonho de conquistar o primeiro título vestindo a amarelinha.
Não fui campeão ainda, não tem nenhum título com a seleção, espero que seja agora. Nós estamos nos preparando muito bem para esse momento que é uma geração que vem muito forte para ganhar grandes coisas com a seleção.
Além do corpo, os atletas da seleção treinam a mente para lidar com a ansiedade pré-competição e pressão por desempenho e resultados. A seleção conta com o trabalho da psicóloga esportiva Marisa Santiago.
Nesse período, a ideia é que a gente possa exatamente acolher todos. A gente sabe que concentração, 48 dias aí, é um período difícil, é um período de viver em grupo, longe muitas vezes do dia a dia que a gente tem costume, né, na vida, da família. Então a gente sabe que existem muitos momentos em que a gente vai precisar trabalhar no sentido de coesão de grupo, de entender o quanto é importante, mas esse grupo é muito bom, isso que é mais importante. Então a ideia de fazer os atendimentos individuais, poder conhecer cada um, né, individualmente, para que a gente possa entender o grupo como um todo.
O Brasil estreia dia 24 de junho contra a Costa Rica em Los Angeles pela Copa América. Antes, além do México, também faz partida amistosa contra os Estados Unidos na próxima quarta-feira. Só lembrando que a Rádio Nacional transmite ao vivo os dois amistosos. Valeu, André. Um abraço. Tchau.
Valeu sim, querido Rodrigo Ricardo. Valdir Luiz está comigo até 6h30 aqui no programa No Mundo da Bola. E aí, Valdir, seleção brasileira se aposta muito, né, no Vinícius Júnior e no Rodrigo. Acho que é mais ou menos o que a gente tem, né? Não tem muito pra onde correr. Boa noite, Valdir.
Boa noite, um abraço, André. Sempre um prazer estar com você aqui no Mundo da Bola. Um abraço pra quem nos acompanha. É verdade, Rodrigo, Vinícius Júnior. Mas quem mais a gente pode destacar que possa fazer a diferença? De repente o menino Hendrick.
Menino Hendrick.
Pode ser uma.
Tomara.
Tomara que ele jogue na seleção que ele vem desenvolvendo no Palmeiras. E o Vinícius Júnior, a gente espera que jogue na seleção o que ele vem jogando no Real Madrid. Que ele mesmo disse que está devendo.
Tem uma diferença grande aí. O Hendrick tem só 17 anos e na seleção, nos jogos que entrou, já fez gol.
É verdade.
Decidiu um jogo com a Inglaterra e fez um gol contra a Espanha.
É.
Mais
então,
que o Vinícius Júnior,
é verdade,
até agora.
Vinícius Júnior vai estar hoje cotado para ser para ganhar o título a bola de ouro, melhor jogador do mundo. Está cotado para ganhar esse título, mas está devendo com a camisa da seleção. Ele próprio reconhece isso.
Ah, ele sabe,
é um
né?
sinal de grandeza dele, claro. Até diga-se de passagem, dizendo, reconhecendo. E a gente espera. Eu acredito nessa seleção, sabe, o André? Até para o torcedor voltar a ter aquela... Não digo paixão, mas aquela vontade de ver a seleção. Que a paixão você tem pelo clube. Pela seleção ninguém tem. Isso é história do Boitatá, enganar os outros. Eu não estou aqui para enganar ninguém. Ninguém tem paixão pela seleção. Alguns têm interesse. Ah, seleção, uma coisa, outra coisa. Mas quem realmente gosta de futebol, ele gosta de ver a seleção como um jogo. Quem gosta de seleção, criança pequena e mulher. Que não... É sério, jogo de seleção, a criança pequena, os garotinhos choram, as meninas choram, mas o adulto já tem mais paixão pelo seu clube, entendeu? Então, eu diria o seguinte, tá na hora da seleção voltar a ter empatia do torcedor, não só a torcida, mas a mídia acreditar na seleção, e eu faço fé no trabalho do Dorival Júnior. Fernando Diniz foi um desastre, né? Deixou a seleção... fora da classificação, claro que ainda falta muita coisa, mas seleção, se fosse a Copa do Mundo, fosse em junho, seleção estava fora da Copa, porque o Fernandinho conseguiu botar a seleção em sexto lugar. Agora com o Dorival Júnior, com uma convocação um pouco equilibrada, talvez até por a Copa América não parar, ele levou poucos jogadores que atuam no Brasil.
Verdade.
A rigor, só tem três, porque o Hendrick tu não conta, porque o Hendrick tá, é o Rafael, o Arana e o Bento. Porque sim. O Hendrick, quando for acabar a Copa América, ele já vai pro Real Madrid. Então, eu acredito, tem bons jogadores, um trabalho sem alarde, sem oba-oba, mas com um treinador eficiente, que conhece grupo, que sabe trabalhar. Então, eu acredito. Esses dois amistosos contra México e Estados Unidos vão dar para que possamos fazer uma análise do que pode acontecer na Copa América. Acredito que o Brasil tem condições. Eu aponto três seleções com possibilidade de ganhar a Copa América. Se acontecer uma outra seleção, é zebraço. Para mim, só tem que dar Brasil, Uruguai ou Argentina. Do contrário, é uma grande zebra na Copa América, André.
Tô contigo, Valdir Luiz. 6h07 da noite, ainda falando de Copa América, algumas das seleções que disputarão o torneio trazem algumas curiosidades. A sempre favorita Argentina terá a base do título continental de 2021 e da Copa do Mundo de 2022. E assim como aconteceu no Catar, apenas um jogador atua no futebol local, ou seja, lá na Argentina. É o goleiro Armani, do River Plate. Já o Chile vai para a Copa América tentando apagar a campanha ruim nas eliminatórias para a última Copa do Mundo. O país conta com nomes conhecidos, como o goleiro Bravo, atualmente no Betis da Espanha, o volante Pulgar do Flamengo e os atacantes Alex Sanches, da Inter de Milão, e Vargas do Atlético Mineiro. O Equador deixou boas impressões nas últimas eliminatórias. Dentre os jogadores chamados, alguns deles são bem conhecidos aqui do futebol brasileiro. Os zagueiros Félix Torres, do Corinthians, e Andrés Hurtado, do Bragantino, os volantes Cifuentes, do Cruzeiro, e Alan Franco, do Atlético Mineiro, e o atacante Ener Valencia, do Internacional. Já a Venezuela pode não ter tanta tradição assim, mas também conta com algumas figurinhas carimbadas. O volante Tomás Rincón do Santos e os meio-campistas Savarino do Botafogo e Soteldo do Grêmio. São atacantes, na verdade, são alguns deles. Mas as esperanças da seleção venezuelana estão mesmo no talento do jovem Kervin Andrade do Fortaleza. E a Bolívia vai para a Copa América com um elenco basicamente quase todo formado por nomes que jogam no futebol local e no futebol sul-americano. Só que a equipe também conta com o zagueiro Luiz Aquim, da Ponte Preta, e com o jovem Miguelito dos Santos. A Colômbia chega na Copa América com uma base forte e que já deu trabalho para alguns gigantes do futebol mundial. Colômbia, por exemplo, venceu o Brasil nas eliminatórias, jogando lá em Barranquilha. Richard Rios, do Palmeiras, James Rodrigues, que está em litígio com o São Paulo, e o John Arias, do Fluminense, estão entre os convocados. E fechando, o Paraguai, que ainda não divulgou a lista final, mas o grupo chamado para os amistosos contra Peru, Chile e Panamá nessa data FIFA conta com nomes conhecidos: zagueiro Gustavo Gomes, os volantes Villasante do Grêmio e Bobadilha do São Paulo, e o atacante Romero do Corinthians. Valdir Luiz, a Argentina sempre dá trabalho. Acho que no resto é muito mais equilibrado, talvez o Uruguai também.
O Uruguai, né, possa fazer uma boa campanha, né? Você me surpreende, o André, a não convocação do Romero do Botafogo.
É.
Foi o Ângelo Romero do Corinthians, não foi o Oscar que está no Botafogo, e o Gatito Fernandes.
Verdade.
Que vinha sendo convocado,
de repente, inclusive, a perda duas Copas
do Mundo.
Qualidade no Botafogo fez
talvez
isso aí.
Tem influenciado isso, é. O Gatito tá fora, né? E muita gente no Botafogo até estava achando que ele iria, por isso que o Botafogo contratou o Raul, para não ter um disparate muito grande do John pro segundo reserva. Então o Gatito não foi convocado. O Paraguai pode fazer uma surpresa, mas não, na minha opinião não chega a final, não. Para mim pode ir até uma semifinal. A Venezuela deu uma melhorada, mas não podemos esquecer a Colômbia, hein?
Uhum.
Colômbia amassou o Brasil, fiz o jogo, inclusive.
Pois a Colômbia, fizemos juntos.
Amassou o Brasil, e vou te falar, uma equipe que você não pode descartar de antemão, não. Mas temos que esperar um pouco, deixa a bola rolar, porque antes da bola rolar, a gente faz uma projeção. Quando a bola rola, tudo muda, né, André?
Completamente, as coisas mudam totalmente de figura, né? Bom, são 6:11, é hora de falar de basquete.
Bola laranja.
Boa noite, Igor Santos.
Fala, André, tudo bem?
Beleza.
Enfim, de volta com Bola Laranja. Estamos em época de finais. Não faltam opções para o fã de basquete se entreter nessa quinta. Daqui a pouquinho, às 7, acontece o jogo 2 da decisão do NBB entre Franca e Flamengo. O ginásio Pedrocão, no interior paulista, será o palco do duelo. Certamente, a ansiedade da torcida francana é pela confirmação da vantagem de jogar em casa, que deixaria o atual bicampeão muito perto do tri. Franca venceu o jogo 1 no sábado no Rio e agora faz duas partidas em casa. O jogo 3 vai ser no sábado e, caso confirme o serviço, Franca será campeão. Falar é mais fácil do que fazer, claro. Afinal, até a partida que abriu a série, o Flamengo, que fez a melhor campanha na fase de classificação, vinha invicto nos playoffs. Promessa de muita emoção. Mais tarde, às 9:30 da noite, teremos o início de um dos maiores espetáculos do mundo esportivo, as finais da NBA. Boston Celtics e Dallas Mavericks fazem um jogo 1 da decisão da Liga Norte-Americana. Boston, que faz os dois primeiros jogos em casa, fez o mesmo que o Flamengo, garantindo a melhor campanha da temporada regular. O time tem uma rotação forte com os alas Jason Tatum e Jaylen Brown como principais nomes. Já o Dallas tem como principal trunfo uma dupla de armadores com um talento individual difícil de igualar, Luka Doncic e Kyrie Irving. Prepara a pipoca que tem tudo para ser incrível. De volta aqui ao Brasil, estamos na última semana da fase de classificação da LBF, a Liga Feminina de Basquete. Amanhã, 4 jogos encerram a primeira fase. Os 8 classificados aos playoffs já estão definidos. Falta só arrumar em que posições alguns times ficam. Sampaio, Ituano, César Araquara, Santo André, Campinas, Blumenau, Corinthians e Sodie Mesquita avançaram de fase e seguem na briga pelo título. Por fim, uma notícia não muito boa. O armador Iago, do Estrela Vermelha, da Sérvia, teve constatado um estiramento na panturrilha esquerda de grau 2 para 3. Não foi divulgado um prazo para ele retornar às quadras, mas sendo ele um dos principais jogadores da seleção brasileira que disputa uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris no começo de julho, o horizonte não é de muito otimismo. Uma recuperação acelerada vai ser necessária. É isso, André. Um abraço e até a próxima.
Maravilha, valeu Igor Santos. Dois grandes jogos hoje, portanto, final do NBB, jogo 2. Franca venceu o primeiro, joga hoje em casa, lá no Pedrocão. E Boston e Dallas, também primeiro jogo da NBA, da melhor de 7. São 6:14.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
A seleção brasileira de vôlei masculino venceu o Irã por 3-7-1. 25-19, 22-25. 25-16 e 25-23. A equipe parece que desligou um botão no segundo set e errou muito, mas retomou a partida e fechou bem o jogo. O maior pontuador do Brasil foi Alan Souza. Ele marcou 20 pontos, sendo 15 de ataque, 4 de bloqueio e 1 ace. A seleção volta à quadra na madrugada desta sexta-feira, às 3:30 da manhã, contra a Eslovênia. Para a pessoa estar saudável, é importante uma conjugação de fatores, um equilíbrio na distribuição, principalmente do tempo. São 24 horas o dia e precisa ser bem administrado, procurando um tempo para o descanso. Mas o sono não basta dormir, precisa ser um sono realmente reparador, um sono que você descansa. descanse, consiga entrar em sono profundo. Alimentação saudável dentro das suas possibilidades. É sempre bom um nutricionista dar os parâmetros para que você coma bem. Faça as refeições corretas durante o dia. Tenha uma boa hidratação durante o dia. Tentar diminuir o estresse no trabalho. Tem gente que faz muita questão de coisas que não são tão importantes assim, gerando um estresse desnecessário. O trabalho é importante ser realizado, mas sem peso. Afinal de contas, tem que ser feito, tem que ser feito. Então, nada de peso. Levar de forma mais leve o trabalho. Um espaço para o lazer. O lazer também, refrescar a cabeça. É sempre bom ter um momento para distrair a cabeça. E a atividade física regular. Afinal de contas, a atividade física vai te ajudar a manter uma imunidade boa no teu corpo. Então, são 24 horas por dia para serem bem administradas, como a gente já falou.
E o Brasil conquistou mais duas medalhas na etapa de São Paulo da Copa do Mundo de Bocha Paralímpica, com bons resultados na disputa de pares e também de equipes. André Martins e Laissa Guerreira foram vice-campeões na classe BC4, enquanto Maciel Santos, Andresa Vitória e Yuri Tauan ficaram com a medalha de bronze do BC1-BC2. Falando de vôlei de praia, fase de grupos do Elite 16 de Ostrava, na República Tcheca, começou com uma excelente vitória para o Brasil. Evandro e Arthur venceram os atuais campeões olímpicos e paralímpicos e garantiram vaga no mata-mata da etapa do circuito mundial. Duda e Ana Patrícia venceram uma e perderam outra, enquanto André e George e Bárbara Seixas e Carol Solberg foram superados na estreia. Voltando a falar de futebol brasileiro, dessa vez Copa do Nordeste. Teve decisão ontem, primeiro jogo, melhor para o Fortaleza contra o CRB. E o Rafael Monteiro conta tudo. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Após o Fortaleza vencer o CRB por 2-0 pelo jogo de ida das finais da Copa do Nordeste no Castelão, o técnico Juan Pablo Vojvoda diz que não tem nada conquistado.
O futebol não dá garantia para ninguém, então acho que fizemos uma boa partida, ou estratégia nossa, sabíamos que íbamos a encontrar um time que defensivamente propor uma intensidade alta. Conseguimos dois goles em momentos importantes, mas agora fica uma partida fora de casa, uma final. Então, há que planejar bem a estratégia para essa segunda final. Sabemos, somos conscientes de a vantagem conseguida, mas isto é futebol e é uma vantagem de dois goles que não assegura nada se não fazemos bem nosso trabalho.
O treinador do Leão do PC também disse o que espera enfrentar no confronto de volta.
Enquanto a maior dificuldade, acho que vamos a encontrar um time adversário com uma proposta de jogo mais intensa em quanto a la búsqueda de um resultado que, bueno, e com a ajuda de sua gente. Então, essas são dificuldades que podemos encontrar. Mas bueno, vamos a preparar a partida para essas possíveis dificuldades que vamos a encontrar.
Pelo lado do CRB, o técnico Daniel Paulista fala como será a preparação para a partida de volta neste domingo.
Vão ser dias intensos, né, no sentido de ajustes que precisarão ser feitos, em cima não só de concentração, mas também ajustes táticos que eu acho que serão importantes. Mas assim, o CRB provou e vem provando que, principalmente sobre o nosso comando, que dentro de casa sempre foi uma equipe muito forte, uma equipe que joga de igual para igual, como já jogou com qualquer adversário, com o próprio Fortaleza, inclusive, e venceu dentro de casa. E é nesse sentido que nós acreditamos muito que possamos fazer uma grande apresentação no domingo, com o apoio do nosso torcedor, que vai fazer a pressão como a torcida do Fortaleza fez aqui no estádio. E tenho certeza que a história será outra e acreditamos muito nisso.
CRB e Fortaleza se enfrentam neste domingo no Rei Pelé, às 16h30. Os cearenses podem perder por até um gol de diferença que levam o título. Já os alagoanos terão de ganhar por uma vantagem de 3 gols. Valeu, André!
Valeu sim, meu querido Rafael Monteiro. Valdir Luiz, e aí, Valdir, essa partida entre Fortaleza e CRB, esse primeiro round?
Olha, o Fortaleza ganhou em casa, né? É. Leva uma grande vantagem. Mas não diria que está garantido o título do Fortaleza, não, porque o CRB pode se recuperar, tanto é que eliminou o Bahia e chegou a uma final. A Fortaleza tem um time mais experiente, né, André? Um time mais qualificado, um time de Série A, um time que já vem um trabalho com o Vojvoda desde 2021. O Daniel Paulista é um jovem treinador, vem fazendo até um bom trabalho na equipe do CRB, mas eu acho que o Fortaleza tem a vantagem de uma vitória e um empate. Então, tem grande possibilidade de ganhar a Copa do Nordeste. E um detalhe, André, os clubes do Nordeste, eles focam mais na Copa do Nordeste que até na própria Copa do Brasil. Eu ouvi uma entrevista de vários jogadores do Fortaleza, depois da eliminação para o Vasco, dizendo, tudo bem, nós estamos fora da Copa do Brasil, mas a Copa do Nordeste para nós é muito importante. Então, a Copa do Nordeste para o Fortaleza é muito importante. Eu acredito que ele vai com tudo e tem, na minha opinião, 70% de possibilidade de levar esse título lá para a capital cearense.
A cerimônia da Bola de Ouro de 2024 será realizada no dia 28 de outubro, em Paris, divulgou hoje a revista francesa France Football. Os finalistas da premiação serão revelados no dia 4 de setembro. A partir desse ano, o tradicional prêmio será organizado em parceria com a UEFA. Ao todo, serão distribuídos 10 prêmios. Os mais importantes são a Bola de Ouro, para o melhor jogador no masculino e no feminino. E em 2023, as honrarias ficaram com o Messi, que faturou pela oitava vez, e com a Bon Mati. As novidades na lista são as categorias de melhor técnico no futebol masculino e melhor técnica no futebol feminino. Bom, olha os prêmios. Bola de Ouro masculino e feminino. Clube do Ano, para o melhor time da temporada, masculino e feminino. Troféu Copa, para melhor jovem da temporada. Troféu Yashin, para o melhor goleiro da temporada. Troféu Gerd Müller para o artilheiro da temporada, prêmio Sócrates para iniciativas em projetos sociais, técnico do ano masculino, técnico do ano feminino. Ô Valdir, tem muita gente aqui no Brasil colocando o Vinícius Júnior como uma possibilidade para ganhar a Bola de Ouro, Valdir, e você o que acha?
Olha, eu acho que nós vamos ter paralelamente a Copa América e a Eurocopa, né? A Eurocopa tem muito mais expressão mundial do que a Copa Sul-Americana, a Copa América.
Sim.
Eu diria que se o Mbappé for bem na Eurocopa, a Bola de Ouro vai para ele. Do contrário, até por aquele gol que fez na partida contra o Borussia e pelas boas atuações no Real Madrid, vai dar o Vinícius Júnior.
Eu tô achando ainda que vai dar o Mbappé por conta do histórico.
Mas o título do Real Madrid virou uma comoção, entendeu? Pode ser.
Vamos ver o que vai dar, mas o Vinícius Júnior, ele tem muito para evoluir ainda. Tomara que ele consiga evoluir até para a seleção brasileira ter mais condições de brigar por alguma coisa. Bom, previsto para acontecer amanhã em Lausanne, na Suíça, o julgamento do Gabriel Barbosa na Corte Arbitral do Esporte foi adiado. Ainda não há uma nova data, mas a previsão é que ele seja realizado no segundo semestre desse ano. Punido por tentativa de fraude no exame antidoping, o atacante do Flamengo está liberado para atuar devido a um efeito suspensivo, mas ainda aguarda a decisão do mérito. O adiamento aconteceu por um pedido da União Federal, que é parte do processo, e alega que não foi devidamente notificada e por isso não indicou um árbitro para o julgamento. O órgão federal solicitou o adiamento e o CAIS acatou o pedido. Gabriel Barbosa optou por participar presencialmente da audiência e o adiamento frustrou o atleta e os seus representantes. Fez uma viagenzinha, foi lá no Velho Continente.
Foi no Velho Mundo, fez uma viagem, tomou um bom vinho lá.
Dá uma passadinha em Paris agora.
Tá voltando como um pão. Traz um pãozinho francês de alto nível, faz um bom jantar e tá voltando. Foi passear. E pode, né, amigo? Tem gente que faz São João do Meriti, ele vai pra Suíça.
É isso. Ô, Valdir, o Gabriel Barbosa, depois do gol contra o Vasco, você acha que agora as coisas vão melhorar pra ele no Flamengo? Porque dessa vez o Tite levou e botou.
Te traiu aí, mas não bota.
Levou e botou.
Botou porque tava 5-1, né? Ele fez um gol que o Jorge Bruno fazia, né? Os cacarotos só chapou. Eu acho que esse gol, eu não digo nem só o gol, mas a vitória do Flamengo de 6-1, da maneira como foi, todo mundo foi aplaudido naquele dia, ninguém foi vaiado, pode minimizar um pouco. O tempo é o senhor da razão, mas tem um detalhe. O contrato dele termina 31 de dezembro. A partir do dia 30 de junho, ele pode renovar com qualquer equipe. E eu vi uma declaração do Marcos Braz dizendo que só ia se pronunciar sobre renovação depois do julgamento. O julgamento foi adiado. E agora, como é que fica?
Pois é. E depois de emprestar o Joaner Chaves no início da temporada para o Lan da França, o Bahia vendeu o lateral esquerdo para o clube francês por 4 milhões e meio de euros. Trata-se da maior venda da história do futebol nordestino. O empréstimo inicial do atleta equatoriano de 22 anos tinha obrigação de compra se as metas fossem cumpridas, portanto foram. O tricolor também tem bônus e percentuais em relação a uma futura negociação do lateral. O Lan só vai anunciar a compra do Chaves após a abertura do mercado europeu. Ô Valdir, é uma venda realmente incrível. Isso já tem a ver também com o fato do Grupo City estar no Bahia.
Bem, isso tudo teve uma situação que facilitou, né? Mas é um grande lateral esquerdo, hein? Muito bom jogador, hein? O Bahia perde um excelente, mas com dinheiro, o cara com o Grupo City dando apoio, o Bahia vai se reforçar, com certeza, para contratar um substituto à altura.
Sem dúvida. E o Palmeiras voltou aos treinos hoje pela manhã e o atacante Dudu trabalhou no gramado com o restante do elenco. Há, inclusive, a expectativa de que ele volte a ser relacionado na próxima partida, que é contra o Vasco, quinta-feira que vem. Dudu se recupera de uma cirurgia no joelho direito. Fora, desde agosto do ano passado, o Camisa 7 começou a realizar atividades com o grupo em maio, mas houve um acerto entre ele e o Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras para que o retorno acontecesse após a data FIFA de junho. Dudu chegou a sentir na última semana um incômodo na panturrilha direita, mas isso não significou um atraso na sua programação. Ele já disputou, inclusive, jogo-treino para começar a recuperar o ritmo. É um baita jogador, ganha o Palmeiras, né?
Ganha, mas tem um detalhe, André. Há quanto tempo que o Dudu não joga?
Ó, último jogo, agosto do ano passado.
Quase um ano, 10 meses.
Justamente contra o Vasco.
É, contra o Vasco, é. Contra o Botafogo, naquele malfadado jogo, ou que o Hendrick estava no banco e entrou naquele jogo a partir da contusão do Dudu.
Exato.
Que o Hendrick não vinha jogando. Então, exato, são 10 meses. Olha, a gente torce para a recuperação dele. Primeiro que é um bom jogador, é um rapaz humilde, um rapaz do bem, mas vai demorar um pouco a entrar em forma, André? Muito, porque 10 meses é muita coisa, cara. Você vê o Patrick de Paula, ficou 10 meses, ele tem que estar entrando gradativamente, ainda não está 100%.
E a parte muscular sente muito, né?
É, então ele tem que entrar aos poucos, como você gosta, ganhando minutagem. Aí, com o tempo, ele vai. É um baita jogador. Ganha o Palmeiras, com uma opção importante, que é o Dudu. E ele vai ganhar fôlego para os jogos da Libertadores, né? Que a Libertadores só daqui a 2 meses. Até lá ele melhorou bastante seu condicionamento físico e técnico. Porque o cara perde a noção de posicionamento, a força de bater na bola, perde muita coisa com a ausência. E tem que ver como é que tá a musculatura, né, André? Se tá preparada para aguentar um jogo de 90 minutos com a intensidade do futebol atual.
Com certeza. E uma última notícia, Valdir. Na tarde de hoje, cerca de 20 integrantes da principal torcida organizada do Náutico invadiram o centro de treinamento do clube para intimidar os jogadores por conta da campanha da equipe na Série C do Brasileirão. O clube se posicionou sobre o ocorrido em nota oficial, criticando a atitude. Chegaram até a agredir um segurança do Náutico. É uma pena, né? Uma pena.
É triste. Eu falei hoje no Revista Brasil, lá em Brasília, com o Walter Lima, que é muito triste. Acontece no Brasil inteiro. E ninguém toma uma posição. Eu acho que esse tipo de coisa tem que ser tratado na esfera criminal.
Justiça. E o Náutico não está nem na zona de rebaixamento. Ele está em 12º na Série C e classificam 8.
É, então,
não está tão horroroso.
Isso aí... É que a gente não sabe se tem eleição ou não.
Às vezes é coisa política.
Às vezes é coisa política. É. Que é uma meia dúzia que recebe. Porque os próprios dirigentes, quando não estão no poder, eles começam a contratar a torcida organizada para pichar muro, botar faixa. Quando estão no poder, ficam reféns. Tem que pagar ônibus para viagem, ajudar de comprar material para a torcida. Então, os dirigentes são os maiores culpados de tudo que acontece. E tem que ter uma legislação mais rigorosa para esse tipo de atitude de torcedor.
Valeu, Valdir Luiz. Até a próxima, amigo.
Um abraço, meu amigo André. Tchau.
Fechando no Mundo da Bola de hoje. Amanhã tem mais, sempre às 6 da noite. Valeu, galera. Um abraço. André Marques. Tchau.